Bola Branca. Sousa Sintra avisa, o Sporting como está não vai a lado nenhum. Ex-presidente anuncia que não volta a liderar o clube.
Bola Branca na Renascença com o apoio do serviço Toyota 5+, exclusivo para o seu Toyota com mais de 5 anos. Olá Pedro Azevedo, boa tarde.
Boa tarde Paulino, o Sporting como está não vai a lado nenhum. Sousa Sintra manifesta desagrado e tristeza pelo atual momento do clube leonino. O ex-presidente rejeita criticar a atual direção, mas avisa que no atual estado de coisas, e estamos a citar, o Sporting não vai a lado nenhum.
Eu não quero fazer críticas nenhumas, a direção lá está, está lá o seu presidente, desejo que tenha a maior sorte, infelizmente tem tido a sorte porque o Sporting está como está, afastado de tudo, nunca se viu uma coisa destas, mas pronto, está afastado de tudo, com esta turbulência que está a passar, que fico triste, porque eu sou um Sportingista, dá o meu coração, vivo o Sporting com um humor muito grande e não posso ficar indiferente, fico triste mesmo que está a passar. E gostava e desejo, faça votos, que isto rapidamente haja mudança esta página e venha outra página melhor, para que os Sportingistas fiquem orgulhosos do seu clube, que sempre foi o clube de coração deles, porque agora, como as coisas estão, não vamos a lado nenhum.
No plano desportivo, Sousa Sintra lembra que o Sporting, com o atual presidente, já teve 5 treinadores: José Peseiro, Tiago Fernandes, Marcel Kaiser, Lionel Pontes e Silas. O antigo presidente do Sporting não entende as razões para tantas mudanças em tão pouco tempo.
As coisas já têm corrido bem, é lamentável, porque isto é esta situação. Eu não sei se há uma vez aconteceu em Portugal com o clube de mudar-se de 5 treinadores no ano. Não sei se há uma vez, eu não me lembro de ter acontecido isto. Não me lembro nem em Portugal, nem em nenhum lado. Mas porquê? E quando se tinha uma pessoa. Bom, mas eu não quero falar nesse assunto. Eu quero o melhor para o Sporting.
Nas provas internas, o campeonato é uma miragem e as taças já voaram para o clube leonino. Resta na presente temporada a Liga Europa. Sousa Sintra diz que a equipa tem de acreditar que é possível chegar à final e ganhar.
Deve ir à vitória final e ganhar. Tem equipa para ganhar, nem sempre às vezes ganha os melhores. Sabe que às vezes uma equipa muito boa não ganha a equipa mais fraca. É porque a garra dos jogadores, o entusiasmo, a força que se impõe em cada caso é sempre um caso diferente. Muitas vezes uma equipa tem grandes craques, grandes jogadores, e no fim perde com o clube mais fraco, quase a terceira divisão. Isso tem a ver com querer é poder, não é? E querer ganhar, portanto eles têm de ter sempre a mentalidade de ganhar, mas nem essa mentalidade de palavras. Isso tem de ter existido no campo, não é? Tem de haver um ambiente todo para que isso aconteça.
Questionado sobre a crise de liderança do Sporting, Sousa Sintra responde com factos. O antigo presidente reforça que um Sporting forte só é possível com uma liderança forte.
Um Sporting ser forte, tem de haver os líderes, tem de saber dar essa dose de confiança e de entusiasmo para que isso aconteça.
E não há bons líderes neste momento?
Bom, não vou falar se há bons ou más líderes. Vou falar é que os resultados estão à vista. Os resultados estão à vista e perante factos não há argumentos. Agora, eu tenho que lamentar as coisas como têm acontecido. Tenho que lamentar.
Esta semana, a mesa da Assembleia Geral do Sporting indeferiu o pedido de convocação de uma Assembleia Geral extraordinária para a destituição dos atuais órgãos sociais do Clube Leonino. O pedido tinha sido formulado pelo chamado Movimento Dar Futuro ao Sporting. Sousa Sintra prefere não comentar o tema.
Comentar o Dr. José Alves, que eu não quero agora incendiar as coisas no Sporting. Sabe que eu sempre fui um homem de paz, não? Sempre fui um homem de paz e diálogo. Portanto, o Presidente da Assembleia saberá as razões e não sou eu que vou agora emitir uma opinião. Sou um ilustre advogado e um grande Presidente da Assembleia do Sporting, uma pessoa que todos vocês conhecem, portanto tenho de perguntar isso a ele.
Sousa Sintra acha que merece reconhecimento pelo trabalho da Comissão de Gestão que liderou na transição de Bruno de Carvalho para Frederico Varandas. O ex-presidente lembra que ia em primeiro lugar quando passou o testemunho a Frederico Varandas.
Pronto, factos e argumentos, os resultados estão à vista. Se eu estava em primeiro lugar, agora estamos em terceiro lugar, quantos pontos é que estávamos? Quando a gente estávamos em primeiro lugar. E quando mandaram embora o Peseiro tinha 2 pontos, portanto, o que é o problema? É nada de reconhecer o trabalho. Fica mal as pessoas não reconhecer o trabalho daquela comissão. A comissão do Sporting fez um trabalho brilhante.
Sousa Sintra elogia o trabalho da Comissão de Gestão antes da chegada ao clube de Frederico Varandas, mas esclarece que não volta a assumir a presidência do Sporting. O ex-dirigente foi presidente do Sporting de 89 a 95. No verão de 2018, assumiu a liderança da SAD durante o curto mandato da Comissão de Gestão do Sporting na era pós-Bruno de Carvalho. Sousa Sintra, de 75 anos, anunciou hoje que não volta a comandar o Sporting.
Já dei o meu contributo ao Sporting e darei sempre o meu contributo ao Sporting. Agora não me vou candidatar mais a presidente do Sporting. Já fui candidato no passado, fiz lá, é uma coisa que me orgulha muito. Eu tive estes anos todos presidente do Sporting, entrei pela Porta Grande e saí pela Porta Grande. Aqueles anos todos ao serviço do Sporting, nunca saí para a Porta Pequena. Saí para a Porta Grande onde entrava.
Sousa Sintra, esta manhã, à saída do Tribunal de Monsanto, onde prestou declarações como testemunha no julgamento do ataque à Academia de Alcochete. A sessão desta sexta-feira está a ser acompanhada pelo jornalista João Fonseca.
José de Sousa Sintra foi a testemunha mais mediática a surgir esta manhã no Tribunal de Monsanto e arrolado pelo advogado Aníbal Pinto, que representa alguns dos arguídos. O antigo presidente, elemento da recente Comissão de Gestão, pós-acontecimentos de Alcochete, pouco acrescentou ao processo e, antes de entrar, até estranhou o facto de ter sido notificado. Já lá dentro, garantiu que teve sempre um bom relacionamento com as claques. Questionado sobre o passado, o antigo dirigente usou a força do diálogo para justificar a ausência de problemas durante a sua gestão, embora tenha afirmado que não há liberdade sem responsabilidade. À saída foi bem mais expansivo com os jornalistas. Sem querer vaticinar o resultado final, assegurou ter prometido segurança aos jogadores que recuperou para o clube, como por exemplo o holandês Bas Dost.
Todos eles, o mais traumatizado foi o Bas Dost. Mas, conversando com eles, isto nunca mais vai acontecer. Isto foi um acidente da vida que aconteceu, se calhar nem inesperado, mas pronto, aconteceu. Eu insisti e tal, medo. Epá, não tenhas medo, vais ver, queres uma segurança. Queres... Não, ele até pensou para arranjar uma própria segurança, mas as coisas correram bem com ele.
Da manhã, dois arrependimentos dos arguídos Gustavo Tavares e João Gomes. Este último leu uma declaração sem responder a perguntas do coletivo de juízes. Para a tarde está marcada a presença de Alexandre Godinho, elemento da direção à época comandada por Bruno Carvalho, e ainda dos atletas das modalidades Miguel Maia e Carlos Carneiro.
No Benfica, o antigo médio Ricardo Esteves considera que a lesão de Gabriel pode aumentar o espírito de união do balneário. Gabriel só deverá regressar na próxima época devido à lesão ocular que o impede de dar o contributo à equipa nos próximos meses. Ricardo Esteves, em entrevista à Bola Branca, fala no efeito que o momento difícil para Gabriel pode ter no balneário do Benfica, a começar já no jogo de amanhã, frente ao Braga.
Sei por experiência que quando acontece lesões graves a algum colega nosso, o plantel une-se e o espírito de equipa sai cada vez mais forte. Creio que isso no Benfica vai acontecer também e pode haver um espírito de união ainda maior e ser um tónico também para a equipa poder vencer, para dar uma alegria também a um jogador, a um colega que está a passar um momento difícil, derivado à derrota que teve no Dragão. Tudo é um motivo para que ganhe força para os próximos jogos e não deixar perder a vantagem que tem para o seu rival. Eu acho que apesar do jogo difícil que vai encontrar contra o Braga, eu acho que vai ter uma equipa, o Benfica, unida, com vontade de vencer e para continuar na frente do campeonato.
O Benfica joga amanhã na Luz com o Braga depois de dois jogos sem ganhar em duas deslocações ao Norte. Para o campeonato perdeu no Dragão e empatou em Famalicão para a Taça. A equipa defensivamente atravessa a pior sequência da época, com 8 golos sofridos nos últimos 4 jogos. Ricardo Esteves aponta o cansaço como a causa principal para os erros defensivos e o número de golos sofridos.
O Benfica é sempre uma equipa que ataca muito e obviamente que ao atacar muito expõe muito os seus defesas e deixa, se calhar, por vezes espaços para a outra equipa aproveitar. São momentos que as equipas passam. Por momentos não sofrem golos e outros momentos sofrem mais golos do que aquilo que esperavam. Eu acho que o Benfica está a passar um momento em que na parte defensiva está a cometer alguns erros, mas como disse, são momentos das equipas que atravessam, se calhar por cansaço de alguns jogadores, deixar mais espaços que antes não deixavam, e obviamente que isso faz com que a equipa não tenha o equilíbrio total para poder resolver em situações defensivas da melhor forma.
Os 8 golos sofridos pelo Benfica nos últimos 4 jogos oficiais foi tema também da declaração de Rubén Amorim, técnico do Sporting de Braga, há instantes na conferência de imprensa de antevisão da deslocação à Luz para defrontar o Benfica.
O Benfica tem sofrido, como disse, o Benfica tem ganho, tem sofrido, mas tem marcado mais. Ou seja, uma equipa que mete muita gente no ataque. É normal que tenha menos gente cá atrás para preparar transições, mas isso é normal, nós também o fazemos. Mas é óbvio que vimos o Benfica também nos vê a nós e vamos tentar explorar as fraquezas do Benfica, como o Benfica vai fazer o mesmo no sábado.
Há mais de 50 anos que o Sporting de Braga não ganha no Estádio da Luz, mas o histórico é desvalorizado pelo técnico arsenalista.
O passado não interessa, não joga. O que joga é a nossa movimentação, a nossa forma de encarar o jogo, a nossa qualidade. E isso já provámos que somos capazes em qualquer campo de vencer qualquer jogo e, portanto, é isso que nós vamos fazer e apenas isso.
Bruno Viana cumpre castigo na Luz frente ao Benfica. Na equipa encarnada, Jardel, Gabriel e André Almeida são as baixas na formação de Bruno Lage, que projeta o jogo em conferência de imprensa à 1:30 da tarde. O Benfica-Braga é amanhã, na Luz, às 6, relato na Renascença. O Porto joga domingo em Guimarães. Pepe não deve ir a jogo por razões de ordem física. Danilo é ainda uma dúvida. Soares não joga por castigo. Zé Luís é o sucessor natural de Soares no ataque azul e branco. O Vitória de Guimarães vem de moralizador triunfo de 7-0 em Famalicão, mesmo jogando frente a uma segunda equipa dos famalicenses. O técnico Ivo Vieira ainda não ganhou a um chamado grande e procura contrariar a tendência no jogo de domingo frente ao Porto.
O intuito do Vitória e a intenção é sempre a mesma, é jogar para ganhar, para conquistar pontos, obviamente contra um adversário de bastante avalia em todas as componentes, mas aquilo que temos que fazer é... No fundo, o objetivo que tem o jogo, que é tentar ganhar, ser mais fortes que o Porto, obviamente, lutando por aquilo que nós acreditamos, dando qualidade ao jogo e tentar fazer tudo para que possamos ser felizes dentro do mesmo, fazendo mais golos que o Porto.
O Vitória de Guimarães Porto é domingo às 5:30, também com relato na Renascença. O Sporting joga amanhã às 8:30 em Vila de Conde, frente ao Rio Ave. Vieto cumpre castigo, Matias, Luís Felipe, Acunha e Renan são os nomes do boletim clínico leonino. Silas fala aos jornalistas dentro de 5 minutos. O Rio Ave é quinto, 32 pontos. Em caso de vitória, iguala o Sporting na tabela classificativa, com vantagem sobre os Leões, porque a equipa de Vila do Conde ganhou na primeira volta em Alvalade. O técnico Carlos Carvalhal abordou o jogo há poucos minutos na conferência de imprensa, atribuindo favoritismo ao Sporting.
Jogo onde, no contexto do futebol português, onde entra Benfica, Sporting e Porto, Benfica, Sporting e Porto serão sempre favoritos pela grandeza dos clubes, por serem clubes grandes, pelo seu histórico, pelo seu presente também, são sempre favoritos nos jogos todos em que participam. Esperámos um jogo difícil, se calhar, provavelmente, mais difícil daqueles que fizemos em Alvalade, pelo facto de naquela altura, o treinador, um período conturbado, um período penso que o Sporting continua ainda num período conturbado, mas um pouco mais estável relativamente à equipa, relativamente às ideias do treinador, relativamente aos processos de jogo. Por isso, um jogo difícil e que vamos ter um Rio Ave com vontade de o vencer, porque não é por ser o Sporting, mas o nosso discurso não muda absolutamente nada desde o início da época até agora. A nossa aposta para a época foi sempre fazer jogo a jogo, tentar, no jogo seguinte, ganhá-lo.
Carlos Carvalhal, a jornada 21 arranca esta noite às 8:30, com o Vitória de Setúbal.